Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Aqui é Rodolfo Nunes e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito persistente para os nossos tempos de hoje. Vamos falar sobre perseverança. Por que esse assunto é tão importante para o nosso tempo hoje? Porque nós estamos vivendo gerações, estamos vivendo uma geração, na verdade, que a continuidade, que a perseverança parece algo solúvel, sabe? Parece que é algo que não faz tanto sentido para a geração de hoje. Por exemplo, casou, não deu certo, descasa. Começou um trabalho, não deu certo, pede demissão. Começou uma faculdade, não deu certo, separa. Começou um namoro, não deu certo, separa. Então, a perseverança, a continuidade foi deixada de lado, está sendo deixada de lado na nossa geração. E com a Bíblia e com Deus, nós precisamos aprender a ser perseverantes. E o pior de tudo é que isso tem atingido a vida espiritual de muitos cristãos hoje. E aí, para isso resolver, nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre perseverança e aceitar essa verdade e colocar em prática o que a Bíblia nos ensina. Vamos lá? Se você tiver com a Bíblia, eu aconselho vocês, peguem papel, peguem uma caneta ou bloco do celular para anotações e que nós vamos falar, dar algumas referências bíblicas e algumas palavras-chave. A primeira é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Paulo falando com Timóteo, Paulo vai dizer isso aqui, ó. Tu, porém, tens seguido de perto, tens observado de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então, a sua primeira anotação é essa: perseverança é um estilo de vida. Anota isso. Paulo mostra a Timóteo que ele era um exemplo para ele em perseverança. O discipulador precisa ser exemplo para seus discípulos. Talvez hoje o que muitos jovens, o que muitos adolescentes e até adultos têm fraquejado em sua vida espiritual, talvez seja ter perto de você exemplos de perseverança. E talvez não é que exista ausência de perseverança. Existem sim muitos líderes que são grandes exemplos de perseverança ainda hoje. Só que o que às vezes está faltando para esses líderes, para esses discipuladores, é expandir, abrir os seus bloqueios e as suas dificuldades que eles estão rompendo. Entende isso? Às vezes os discipuladores, às vezes os líderes dessas pessoas, às vezes o seu líder, ele não está abrindo para você as suas dificuldades, os seus problemas que ele está enfrentando e que ele já está rompendo. E aí, por causa de não ver o exemplo de perto, de perseverança, não está acompanhando a dificuldade do seu líder, do seu discipulador, você não consegue observar como agir em meio à dificuldade. Mas sim, perseverança é um estilo de vida. E a gente precisa adotar isso para a gente e entender e abrir para os nossos discípulos as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas barreiras que nós estamos enfrentando e vencendo e de que forma estamos vencendo para que eles tenham um exemplo a como seguir nas dificuldades dele. Entende isso? A segunda referência, nós vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Abre aí, Hebreus 12, 1. Peço desculpa, estou com problema na garganta, mas glória a Deus, vamos lá. Importante é o conteúdo. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Anota embaixo desse versículo: a vida cristã é uma maratona e para isso necessita de perseverança. A falha de muitos que se desviam do propósito de Deus hoje é a alta expectativa na brevidade das promessas e a ausência da paciência nas tribulações. Mas se você entender que a vida cristã não é um trabalho de temporada, que você dá muito esforço no início porque sabe que vai acabar em breve, e manter a consciência de que é uma carreira que leva tempo para alcançar promoções, e que também não é uma corrida de 100 metros raso, mas é uma maratona que requer resistência e perseverança. Às vezes a gente tem essa mente, essa mentalidade de que a gente acaba entrando, voltando aos pés de Jesus, voltando à adoração a Jesus, voltando para Jesus. E a gente tem muitas promessas sobre nós e a expectativa de que essas promessas se cumpram muito rápidas, às vezes nos frustra e nos faz nos afastar de Jesus, descrendo das promessas. Ou às vezes crendo na promessa, mas porque ela não veio no tempo que eu esperava, eu acabo desistindo. Eu não persevero naquilo. Entende? Então, a gente tem que entender que a vida cristã, ela leva tempo a ser construída. É como o nascimento de uma criança, leva tempo para se formar no ventre. Depois que nasce, leva tempo para aprender a andar, para crescer os dentes, para começar a falar, leva tempo para conseguir se virar sozinho, leva tempo para ir para a escola sozinha e por aí vai. Então, a medida da vida cristã é a mesma de uma vida natural, só que a gente precisa entender que a gente precisa ter perseverança e esperar. Imagina se um bebê desiste de viver porque ele não alcança o topo da mesa, porque ele não alcança a televisão, o botão da televisão para ligar. É isso que fazemos. Nós temos que aprender a esperar o tempo de que nós alcancemos o botão da televisão. Está entendendo? Vai chegar o tempo em que vamos crescer, em que vamos chegar no tempo de conseguir alcançar as coisas que tanto almejamos. Mas a gente precisa ter perseverança e não desistir da continuidade. A vida cristã é uma maratona. Requer resistência, requer perseverança, requer preparo para aguentar toda a distância a ser percorrida. Paulo chama de uma carreira. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos para o próximo versículo, que é Romanos capítulo 5, versículo 3. Anota isso, coloca no seu papel, coloca na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 3. Paulo disse assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Escreve embaixo agora desse versículo: tribulações produzem perseverança. Então vamos lá. Aí alguém chega para você, muitas vezes, e você sabe que você já fez isso. Falei: e aí, irmão, como é que você tá, irmã? Como é que você tá, irmão? Você é, tô passando por uma tribulação aí, mas Deus é fiel. A gente precisa entender que a Bíblia disse que a tribulação produz perseverança. Muitos de nós desistimos em meio à tribulação. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente não pode negligenciar o processo do amadurecimento, que é o resultado de como nós lidamos com a pressão. O que é que mostra que uma pessoa é madura ou não para determinadas coisas? É a forma em que ela lidar com as dificuldades daquela determinada coisa. Entende isso? Se ela sabe lidar da forma correta com as dificuldades, com os problemas, ela está mostrando maturidade nesse assunto. Então, a tribulação não vem para nos atribular, mas ela vem para nos aprovar e nos qualificar a irmos a um nível superior. Então, todas as vezes que você se sentir, todas as vezes que você perceber que você está atribulado, entenda isso. Isso é uma prova. Eu estou passando por um concurso, é a prova do fim do ano, é a prova para eu poder passar de ano, é a prova para eu poder passar de série, para eu subir um nível, para eu alcançar uma promoção em Deus. Então, se você negligenciar o processo de amadurecimento, a tribulação que vem até você para que você se desenvolva, cresça, aprenda com isso, infelizmente você será reprovado, desqualificado e demonstrará que não tem perseverança e maturidade necessária para ir para um próximo nível. Entende isso? Então, aprenda a, em meio à tribulação, você perseverar e não desistir de alcançar o fim desta tribulação permanecendo em Deus. Permanecendo em Deus. Vamos agora para Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15. Olha o que aqui Jesus disse. A que caiu na boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Escreve embaixo do versículo: reter a palavra nos faz frutificar com perseverança. Olha isso aqui. Guardar as palavras de Jesus é o nutriente, o adubo necessário para que possamos produzir frutos em todo o tempo. Olha o que Jesus disse em João 15, versículos 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus está dizendo que o reter a palavra, e essa palavra reter, está falando em praticá-la, em guardá-la como uma ordem. Não está falando só em eu guardar para mim, mas está falando em eu guardar e exercer essa palavra. Quando ele ordena eu amar o próximo como ele nos amou, como ele ordena a visitar os órfãos, as viúvas, a curar os enfermos, a expulsar demônios, a pregar o evangelho, nós estamos frutificando. E quando nós retemos essa palavra, nós guardamos e a obedecemos, colocamos em prática e damos frutos em todo o tempo. Ele diz: aqueles que retêm a palavra, estes frutificam com perseverança, darão frutos para sempre. Entende isso? Só que você deve estar se perguntando: Rodolfo, então o que é perseverança realmente? Realmente, o que é perseverança? A perseverança, da palavra grega upomone, que se pronuncia H-U-P-O-M-O-N-E, upomone, fala de estabilidade, de constância, tolerância. É a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade. A fé e a piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Pacientemente, firmemente, paciente que espera por alguém ou algo lealmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. Então, voltando ao primeiro versículo que a gente leu, em 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo está falando que Timóteo tem acompanhado de perto a sua perseverança, e entendendo o que a perseverança significa, é que Timóteo viu em Paulo, todas as vezes que Paulo apanhou, todas as vezes que Paulo foi apedrejado, todas as vezes que ele foi preso, surrado, que ele foi expulso de cidades, que o navio naufragou e ele continuou a pregar o evangelho, que serpente mordeu ele, que ele foi tido como um deus e ele negligenciou a adoração. foi em observar que mesmo em meio a tantas porradas, pedradas, prisões, xingamentos, mesmo assim Paulo continuava firme no seu propósito, que era anunciar o evangelho. Então, quando nós, como discipuladores, passamos por dificuldades, prisões, privações, negações, nós precisamos abrir isso aos nossos discípulos para que eles observem como nós vamos perseverar no propósito em que Deus nos deu. Para que quando eles passarem pelas mesmas dificuldades, eles tenham um parâmetro, eles tenham um alvo a olhar e falar: eu vou fazer a mesma coisa que o meu líder fez. Eu vou continuar de pé, eu vou perseverar, eu não vou falhar, eu vou dar continuidade na oração, não vou parar de orar. Eu vou dar continuidade na leitura da palavra todos os dias. Eu não vou desistir, eu vou continuar jejuando, continuar acreditando naquilo que Deus disse, porque Deus não mente. E se Ele disse que ia fazer, é porque Ele vai fazer. A gente precisa adotar isso como um estilo de vida. Nada pode nos arrancar desse lugar. Exatamente nada pode nos arrancar desse lugar. Precisamos aceitar isso com toda a verdade. E isso é a mais importante chave que leva uma comunidade cristã, uma igreja, à vitória. Olha isso aqui, abre sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja de Atos era a igreja mais forte em todos os tempos em que nós analisamos a igreja de Cristo. É importante sim nós nos reunirmos para orar. É importante sim nós nos reunirmos para explanar a doutrina de Jesus. É importante sim nós nos assentarmos às mesas para nós termos comunhão uns com os outros. Só que o mais importante de fazer essas coisas é permanecer fazendo. Porque fazer a primeira vez é muito bom. Fazer a segunda vez é bom demais. Só que em um momento onde começa a haver divergências, como alguns capítulos depois começa a haver, onde eles chamam os apóstolos para dizer: ó, nós estamos chateados porque as nossas mulheres estão sendo servidas por último e não estão fazendo parte do serviço à mesa. Então, começa a rolar divergências? Começa. Mas os apóstolos dão um exemplo a eles. Eles falam assim, ó, não é de grande valia nós abandonarmos a pregação do evangelho e a oração para servirmos às mesas. Nós precisamos perseverar no que estamos fazendo. Então vamos definir aqui diáconos que vão servir a todos, para que continue perseverando a comunhão da mesa. Então, eles estão empenhados na pregação da doutrina, na oração, e não deixa que a perseverança, não deixa que a comunhão da mesa acabe. Eles acham a solução para que a comunhão da mesa persevere. Então, a doutrina, a oração e a comunhão da mesa continuam perseverando, mesmo quando começa a haver divergências. A igreja, para permanecer em unidade na doutrina, nas orações, mas principalmente na comunhão da mesa, o que causa uma fraqueza tão grande nas denominações e nas igrejas de Cristo como o corpo, é a ausência da perseverança na comunhão da mesa, na oração e na doutrina. Agora, olha uma coisa. Começa a olhar para você mesmo agora, em qual nível de perseverança nas coisas espirituais você está. Você tem perseverado na oração diariamente, na leitura da palavra todos os dias, em jejum, no mínimo uma vez na semana você tem jejuado. está precisando melhorar em muitas áreas dessas aí? A gente tem alguns episódios aqui no nosso podcast que vai lhe ajudar a dar continuidade à sua perseverança. Então, eu quero pedir para você que, se você está ouvindo isso no nosso podcast, seja no Spotify, ou seja no Google Podcast, ou se você está assistindo isso no YouTube, que ele vai para o YouTube também como vídeo, se você está no YouTube, curta esse vídeo, deixe seu comentário embaixo em como você pode perseverar mais nas coisas espirituais. Comente aqui embaixo. Você que está ouvindo no podcast, compartilha esse áudio para alguém que precisa ouvir essa palavra, para alguém que você sabe que não tem constância, que não consegue perseverar na vida espiritual. Manda esse áudio para ele, para que ele ouça isso, seja edificado e se torne uma pessoa perseverante em Deus. Agradeço por vocês terem nos ouvido até aqui e vamos para o nosso próximo episódio.